Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 21. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, ontem nós orando aqui, surgiu um assunto interessante, e através desse assunto Deus vem abrindo os nossos olhos para entender alguma coisa assim bem importante. É muito interessante esse detalhe. Quem tem Deus, quem não tem Deus? Quem está com Deus e quem não está com Deus? Né? Quem tem Deus? Naqueles dias, havia uma discussão lá com os escribas, e os fariseus, e o próprio Jesus, com ele, exatamente nessa questão. Quem tinha Deus? Quem era de Deus? Ou quem estava sem Deus? Lá em Efésios diz que... diz que nós estávamos no mundo sem Deus. Não fala assim? Efésios? Se a gente estava no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne, do pensamento, localiza aí, por favor. Efésios 2, lá fala assim, que todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e estávamos sem Deus. Hã? Efésios 2, 12. É. 2. 2, 3. 2, 3 é isso, meu? Então, vamos ler. Renato, lê a partir do 3.
Entre os quais todos nós também antes andávamos.
Lê do 1.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Você está em qual versículo?
No 9.
Quanto?
9.
Continua.
Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Bom, volta mais uma vez esse versículo.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mais uma vez.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Não tendo esperança e sem Deus. Não tendo esperança e sem Deus. O que, que é isso? Sem Deus. Sem Deus, né? O que, que é uma pessoa sem Deus? É uma pessoa que está sem Deus, né? Se ela está sem Deus, ela não tem Deus. Ela não tem Deus. Pelo que está escrito aqui, naquele tempo, então ele está falando assim, que todos nós, um dia, todos nós um dia, todo mundo um dia, estava sem Deus. Todo mundo, toda pessoa na Terra toda pessoa na terra, ao entrar nessa vida, ao entrar nessa vida, ela entra na vida, ela entra no mundo. De que forma? Sem Deus. Ao longo do caminho, aí ela vai, um dia ela vai encontrar Deus, né? Um dia ela vai ouvir alguma coisa, a palavra, ela vai ter uma fé que a leve a Deus, não é? Então, porque inclusive hoje nós vamos fazer a apresentação do netinho da Dils. Por que que a gente apresenta a criança? Por que que a gente batiza a pessoa? Não é? A gente está incluindo aquela pessoa na comunidade, na família de Deus. Aquilo que fala e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, etc, etc. E éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, não éramos filhos de Deus, né? E lá em João, Jesus disse lá bem claro: Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós não éramos. Ninguém nasce filho de Deus. Ele torna filho de Deus. A pessoa torna filho de Deus, de acordo com as Escrituras, ela torna filho de Deus. Então ela deixa entre os quais todos nós antes andávamos. Aí nós passamos a mudar, nós passamos a andar de uma outra forma. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, sem perguntar nada para Deus, sem dar satisfação para Deus, sem Deus. Nós então vivíamos no mundo sem Deus, né? Aí surgiu ontem aqui essa questão. A questão, não foi, filho? Surgiu essa questão. Então, quem tem Deus? Não é? Na minha oração ontem, eu até um tanto quanto apelei, né, desesperadamente, porque você assusta com o rumo que as coisas vão tomando, com as coisas que vão acontecendo. Até depois, uma visão que o Vitor teve interessante, mostra que a gente vai, como falou aqui dessa a leitura que eu fiz, aquele pois que ouve estas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou a casa, cavou profunda vala, etc, tal, e foi fazer o quê? Buscar Deus. Ele foi buscar Deus. Então ontem, voltando ao assunto, ficou aí essa questão: quem tem Deus? Não é? Para você, quem é que tem Deus? Naqueles dias, Jesus, conversando com os discípulos, ele fala: não pode uma árvore boa dar bom fruto, uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar frutos maus. quem tem Deus? Não é? Ninguém quer admitir que não tem Deus. Ninguém quer admitir que não tem Deus. Todos nós queremos, né, dizer que nós temos Deus. Não é assim? Nós temos Deus. É assim? Bom, quem tem Deus? Você tem. Você tem Deus. Não, não pode ficar assim, não. Não pode, você não pode ficar assim. Nós, né, demos umas pinceladas para dizer para a igreja. A igreja vai, aqui ela já deve estar pensando, né? Porque nós já deixamos claro que quem vai decidir se tem Deus ou não é quem? Hã? Não. Quem vai decidir se tem Deus ou não, quem é? É você mesmo, claro. Aqui está dizendo que antes, todos nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento, estávamos no mundo sem Deus. Quer dizer que a partir daquele momento, admite-se que nós temos Deus. Amém? Então você tem Deus. Já melhorou, né, Filipinho? Você tem Deus, né, Filipinho? Nós temos Deus. Não é assim? Não? Não? Ontem eu orei aqui, ó. Orei aqui. Eu orei aqui e lamentei profundamente. E eu fiquei com essa interrogação. Quem tem Deus? Paulo Júnior tem Deus. Tem não, Paulo Júnior? Não tem. Não é? Mas na verdade, gente, nós vamos acabar falando mais, mas eu já vou deixar explicado uma coisa para vocês. Por que que a gente busca Deus? Por que que a gente busca Deus? Fala, Lúcio. Enza. Então, ó. Então, na verdade, você vai entender isso aqui daqui um pouquinho. Na verdade, quem tem Deus vive-se como não tivesse Deus. Quem tem Deus está sempre se esforçando para ter Deus. Amém? Porque a hora que você esse é o grande mistério da fé. Porque Deus colocou na esperança, nós somos salvos. Né, o Toninho estava cantando aqui na esperança, muita coisa sobre esperança, tal, etc. Né? E a igreja não estava acompanhando direito, porque não estava entendendo. Mas na esperança nós somos salvos. Qual é a nossa esperança? Deus. O que que nós esperamos? Deus. Né? Em Lucas capítulo 12, né, versículo 36, depois nós vamos voltar aqui no Mateus 7, mas em Lucas 12, 36, está assim, 12, 35, estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar, esperando. Amém? Então, a mulher está esperando o filho. Ela tem o filho. Ela sabe que o filho está na barriga. Ela sabe que o filho vai nascer. Mas ela fica sempre naquela tensão, naquele medo, naquele receio da criança nascer sadia, perfeitinha, sem problema. Enquanto a criança não nasce, é uma agonia, é uma aflição. Assim também é a igreja. A igreja espera. Ela está esperando o Salvador. Amém? Quando a gente morre na esperança da salvação. A gente morre esperando Deus. Então, no dia da ressurreição, os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram esperando. Os mortos que morreram esperando ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos esperando, seremos transformados. É como está escrito aqui. Amém? Então, você tem Deus? Pela fé, você acredita. Amém? Mas você não pode, hora nenhuma, vamos dizer assim, duvidar. Porque se você duvidar, você deixa de esperar. Pela fé, você garante que você tem Deus. Mas você tem pela fé. E a fé, depois que Jesus aparecer, acabou o problema da fé. Não vai mais existir fé. Porque aí todo mundo vai vê-lo. Já não tem mais necessidade de esperar. Porque já está vendo. Então, tem um versículo que fala esperança, né, que acha para mim aí, humilde. Então, a hora que você, por enquanto, eu tenho Deus, eu creio, mas todos os dias parece que eu não tenho Deus. Todos os dias, as lutas, as tribulações, as coisas, eu começo a duvidar. Eu começo a pensar, meu Deus, cadê Deus? Onde está Deus? Senhor, o próprio Jesus ali na cruz, Pai, Pai, por quê? Por que me abandonaste? Amém? Então, quem tem Deus está sempre buscando a Deus. Quem tem Deus parece que não tem Deus. E quem parece que tem Deus é exatamente aquele que não tem. Amém? Então, estava aqui As pessoas que falavam, oh, nós expulsamos demônio em seu nome. Nós fizemos maravilhas em seu nome. Não parecia que tinha Deus? E no entanto, incrível isso, incrível. Incrível. Amém? Muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, Mateus 7:22, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Não parecia que tinha Deus? Não parecia que tinha Deus? E no entanto, não tinha Deus. Né? Tinha Deus. Aquele pobre mendigo que chegava, aquela pobre mulher, às vezes que chegava e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. O ladrão que falou, Senhor, quando o Senhor chegar no paraíso, lembra de mim. Com quem diz? Eu não tenho nenhuma chance. Eu não tenho nenhuma chance. Quando o Senhor chegar lá, o Senhor pelo menos lembra de mim. Eu não tenho chance. Amém? Então, é um detalhe importante demais. E ficou bem claro, até mesmo nas visões que foram dadas, nós não vamos contar aqui as visões por causa do tempo, mas ficou bem claro, isso me ajudou muito. Amém? Muito, mas muito mesmo. Busca Deus quem já tem Deus? Tem alguma necessidade de buscar Deus quem já tem? Não. Busca Deus exatamente os oprimidos, os aflitos, os angustiados, os enfermos, os tristes, os perseguidos, os aflitos. Amém? A palavra ela encaixa direitinho, os salmos encaixam direitinho na alma da pessoa. Que está nessa situação. E ela está nessa situação por quê? Porque ela está sentindo falta de Deus. Mas quem tem Deus? Vai ficar esperando Deus? Esteja acesa as vossas candeias, estejam abertos os vossos olhos, esteja de plantão. Ué, quem tem Deus vai dormir, meu filho. Quem tem Deus vai descansar. Não. Estejam acesas as vossas candeias, estejam cingidos os vossos lombos, tá? Preocupados. Porque de repente o Senhor vem e eu vou estar dormindo, eu vou estar longe, eu vou estar numa outra situação. Não, eu quero ficar aceso, esperando. Esperando, porque eu não posso ficar sem, né? A hora que chegar, eu quero a minha parte. Estejam, então ele fala bem claro, estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos. Seja como aquele que espera. Quem tem, meu filho? Quem tem garantido? Quem está com dinheiro lá na poupança? Amém? Mas aquele que não tem certeza, quem tem certeza da sua salvação? Quem tem certeza da sua salvação? Quem tem certeza do céu? Quem? Quem tem? Não se angustia. quem tem não vai lutar, não vai carregar a cruz. Quem tem não vai seguir os passos de Jesus, não. Quem tem não vai optar por um caminho estreito, apertado, difícil. Ué, por que iria? Como Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me. Por que pegaria? Por que teria que pegar a cruz? Por que teria que fazer? Optar por um caminho difícil? Ele já tem. Amém? Então, vai haver uma surpresa muito grande na volta de Cristo. Porque muitos dirão, ele fala, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu tinha certeza que eu tinha Deus. Senhor, Senhor, eu estava convicto que eu tinha. E eu não tinha, Senhor. Mas como que eu não tinha? E ainda vai discutir com quem não pode. Como que eu não tinha? Para nós aqui mesmo, se nós a gente mesmo julga, não é assim? Não é? Se a gente vê você mandando alguém aqui, vamos dizer assim, curando um enfermo aqui na vista, a gente não pensa que tem Deus? Ou não? Não é assim? E na verdade vai haver uma surpresa muito grande, porque, amém? Aquele que realmente tiver Deus vai ser um pouquinho diferente daquele que normalmente a gente imagina que vai encontrar. Sempre, sempre nós vamos nos sentir, sempre nós vamos, quanto mais você tiver Deus, mais falta de Deus você vai sentir. O apóstolo Paulo, lá no fim, lá depois de Deus aparecer para ele, lá depois dele curar todo tipo de enfermo, lá depois dele fazer milagres, maravilhas, depois de tudo, a conclusão que ele chega: maldito homem que sou, quem me livrará? Amém? Quem me livrará? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou. Não foi assim? E ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer que ele imitou a Cristo. Mas Jesus não chegou lá na cruz, preocupado. Jesus não chega lá na cruz e fala: Pai, por que o Senhor me abandonou? Amém? Muito mais razão eu tenho, muito mais, eu não tenho vergonha de dizer, mas muito mais razão eu tenho de chegar aqui, ajoelhar e clamar e dizer: Senhor me abandonou. Amém? Parece que o Senhor me abandonou. Não é? Parece que Deus tinha abandonado ele, mas não tinha. Mas então, esse que é o grande mistério. Quanto mais falta de Deus eu sentir, mais eu vou sentir necessidade de buscá-lo. Amém? Eu preciso de Deus. Concorda ou não? Deus não falou com a gente? Então, realmente, ele tem razão. Vamos assim, quando ele fala, sejam semelhantes, cuidado, presta atenção, sejam vocês semelhantes a homens que esperam, que quem já tem não vai esperar. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Vai, filho. Pois é. Nossa. Ele fazia, desfazia, levantava enfermo, curava, se puder, ressuscitava mortos. E a Bíblia diz que à noite ele estava no templo. À noite ele estava no monte. Fazendo o quê? Buscando a Deus. Buscando a Deus. É um pouquinho diferente de nós, né? Um pouquinho. Dá uma folguinha, nós estamos feliz da vida, caçando um rolo, né? Dá uma folguinha, nós ficamos tranquilos, felizes. Amém? Deus visitou o seu povo, agora nós vamos caçar chifre na cabeça do cavalo. Aí nós sabemos para buscar o que não devia buscar. Amém? Eu creio que realmente Deus falou mais uma vez conosco. Amém? Falou mais uma vez. E quem interessar no assunto, o que ele vai fazer? Vai buscar. E a hora que você buscar, você vai chegar à conclusão que é assim mesmo. Amém? E graças a Deus por isso. Né, Suzane? Graças a Deus mesmo. Então, fica bem claro que não é em vão, às vezes, o seu choro, não é em vão, né, a sua tristeza, porque às vezes a tristeza de Deus produz o arrependimento, e o arrependimento produz vida. Muitos, às vezes, escandalizam e dizem, né, muitos escandalizam, não, todo dia. É preciso todo dia estar buscando a Deus? Será que todos os dias precisam estar botando o joelho no chão? Precisa não. Deixa para quem precisa. Essas coisas só para quem realmente precisa, né? Amém. Vamos então fazer a apresentação do Jorge. Jorge Antônio. A apresentação do Jorge. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar para o Jorge, que não entende nada, que não tem ainda consciência de nada. Nós vamos dizer para ele o quê? Que ele tem Deus. Nós vamos falar para ele que ele tem Deus. Aí quando ele crescer, quando ele começar a entender, os pais, os avós, né, Deus? Seja bem-vindo. Amém, filha. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, quando ele crescer, nós vamos falar para ele hoje: você tem Deus. Né? Você, Jesus, ele nasceu, ele era da casa de Deus. Ele era do povo de Deus. né, foi apresentado no templo ali como alguém, como uma criança, como alguém que tinha Deus. Mas a Bíblia diz que ele crescia, ele foi crescendo e foi buscando a Deus, foi crescendo na sabedoria, no entendimento, ele foi crescendo na casa de Deus, mesmo estando na casa de Deus, mesmo sendo apresentado na casa de Deus, ele cresceu buscando a Deus, né? Então é a nossa esperança, é o que a gente pode fazer, e o que nós vamos fazer é pela fé, crendo, né, que o Piscuilinha, né, Jorginho? Aí, ó, tá vendo? Que ele, ao crescer, tenha da casa dele, que ele nasça, que ele cresça na casa de Deus. E que ele tenha da casa de Deus a ajuda, a orientação, né, para que ele também possa, de repente, começar a entender e buscar a Deus. Mas tem uma segurança, tem uma segurança na vida da criança. Deus, a Bíblia diz que se uma criança que realmente foi recebida, teve o seu nome escrito no livro, uma criança que, se ela falecer antes do entendimento dela, ela tem a salvação. Porque realmente ela foi, ela não tem pecado. Enquanto ela começa, a hora que ela começar a pecar, ela tem que começar a entender para lutar contra o pecado. Mas enquanto ela não tiver, ela é santa, é um anjinho, é um santo. Amém, filho? Amém? Eu estou falando amém? 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 Concorda ou não? Amém? Então tá, então vem cá, deixa eu ver do vô, o que, que o vô vai fazer com você? Não chora não. Não chora não. Viu? Amém? Amém? Não chora não. Amém, Jesus. Senhor, nós crendo no que nós falamos, crendo, a nossa fé nos leva a crer. E eu espero, Jesus, cabe a mim fazer aquilo que eu creio. Não cabe a mim a responsabilidade de quem não acredita no que se faz. Mas eu creio que o Senhor não leva em conta os nossos pecados, a nossa iniquidade, muito menos de uma criança inocente, de uma criança que não tem nenhuma culpa. Eu tenho certeza que, aos olhos do Senhor, o pecado original é perdoado quando nós apresentamos, quando nós levamos no templo, na casa, no meio do seu povo, e pedimos ao Senhor: escreva o nome do Jorge Antônio no livro, da vida, que o nome dele esteja entre aqueles que irão buscar a Deus. Esteja entre o nome daqueles que irão alcançar o entendimento, a justiça. Por isso, meu Deus, eu tenho certeza que o que nós fazemos é pela misericórdia do Senhor. E que a nossa vontade é que muito possam também buscar a Deus e o encontrar, seria a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu tenho para mim que muitas bênçãos essa criança terá. Eu tenho certeza que os seus dias não serão diferentes dos nossos dias, dos dias daqueles que amam a tua vinda, que amam a tua casa e que querem te amar acima de tudo. Em nome de Jesus, eu te abençoo, Jesus. Amém? Amém. Amém, Senhor, nós na tua presença, na presença da igreja, eu creio que todos querem, todos amam a salvação, todos desejam da mesma forma como o Senhor, que não houvesse nenhum que se perdesse, mas que todos viessem a se arrepender dos seus pecados. Está aí uma criança hoje sem pecado, porque o pecado de origem o Senhor nos perdoou lá na cruz. E ao reconhecer isso, a casa reconheceu isso por ela. E ao reconhecer isso, ela é hoje uma criança sem pecado. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, meus parabéns. Amém. Deus te abençoe. Meus parabéns. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. E é bom, né, se todos nós pudéssemos voltar atrás, voltar lá no só com o pecado de origem, né? Tivesse sem pecado, porque hoje tem tanta coisa, né? Hoje tem outras dificuldades impregnadas as quais nós temos muita dificuldade, né, de nos levar. A gente nem lembra do pecado de origem, né? Nem lembra. Amém. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos porque tudo que se faz pela fé, não temos plena convicção da verdade, mas a fé nos dá o direito até mesmo de errar. A fé nos dá o direito de tropeçar. E é nesse caminho de luta, de tribulações, é nesse caminho que nós queremos continuar buscando a Deus. É nesse caminho que nós queremos desejar que um dia nós estaremos de pé diante do Senhor. Um dia nós estaremos, Pai, contigo. Buscar o Senhor é uma coisa que pertence a nós. Faz parte da vida do Filho de Deus. Todos os dias é como se o Senhor estivesse chegando. Todos os dias é como se o Senhor estivesse aparecendo. Vem, Jesus. Vem. Nós queremos estar de pé, acordados, te buscando.
Forças, pois eu desejo. Amém.
Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.